Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavão e você está escutando a nova edição do Não e Detalhe Podcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as palavras, o significado delas, como elas entram no vocabulário de um certo tempo histórico e social e como elas podem mudar de significado ou até ter o significado completamente esvaziado. Então vamos lá? Todo mundo sabe que a língua é um organismo vivo. As palavras elas vão mudando, né? Vão mudando de significado, vão sendo incluídas, né? Palavras que significam uma coisa de repente começam a significar outra. Enfim, isso acontece porque a sociedade ela muda, ela tem necessidades de expressar coisas novas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de deletar um anglicismo, né, um verbo que vem do inglês e que significa, né, excluir, e que antes do advento dos computadores não existia, né? Também nesse da tecnologia você tem o printar, né, também que é uma coisa também que vem dos Estados Unidos, né, e também ele ganha um significado depois que os computadores começam a se popularizar e existe a tecla print screen, né? Que é você tira uma imagem da sua tela, e isso significou printar. Muita gente critica isso. Claro que há coisas que são completamente desnecessárias, né? Como invite, como convite, né? Mas é o inglês corporativo, né, que fala. Então tem invitezinha, né? Ficou até um pouco íntimo, né? A gente ficou íntimo das palavras e tal. Só que e isso também ele é, acaba sendo natural, né? Acaba sendo natural da sociedade. E além dessas questões de você ter como fazendo parte da vida, novas palavras também existem e entram no vocabulário das pessoas por conta de uma mudança na sociedade, né? Então, se a gente fala em misoginia hoje em dia, que é o ódio a mulheres, hoje misoginia é uma palavra que teoricamente ela até é popular, né, dentro de certos núcleos, mas certamente muito mais popular do que era anos atrás. E claro que essa palavra, a misoginia sempre existiu. Não foi que agora ela ganhou, ela ficou mais popular, que ela passou a existir. A misoginia, que é o ódio a mulheres, sempre existiu. Mas a sociedade não via a necessidade de transformar essa palavra em algo popular, né? Então, não é que a sociedade hoje é pior, é o contrário. A sociedade hoje ela é melhor, eu acho que em vários aspectos isso é discutível. Mas trazer a palavra para um debate, né? Para as luzes, né? Claro que é uma questão e é uma questão que a sociedade viu necessidade de trazer essa palavra, de ser uma palavra, de ser uma ideia mais popular e de discutir. Quando você traz essa palavra para a luz, você tem uma discussão sobre a misoginia em si, né? Então, acho positivo esse ponto e aí as palavras, elas significam, né, esse avanço ou essa mudança de paradigma na discussão da sociedade. E uma das questões das palavras é que elas também podem ser sequestradas pelo contexto social, político, econômico, né? E aí, alguns exemplos a gente pode usar. É muito Porque ao mesmo tempo que a gente começa a avançar em certas pautas, na discussão, as pautas como, por exemplo, o machismo, como, por exemplo, homofobia, como até o racismo, né? Muito mais avançado do que era há um tempo atrás. Como a sociedade ela avança, as empresas, elas também elas querem estar dentro dessa questão, né? Desse novo vocabulário, dessa nova, né? Gramática, ambiente de interpretação de mundo e tudo mais, né? Então, algumas palavras que elas nascem muito bem intencionadas, mas elas acabam virando monstrinhos que, de tão usada, elas acabam significando nada. Então, por exemplo, empoderamento é uma palavra muito que começou sendo usada, né, como dar poder, né, e dar espaço a pessoas ou minorias sociais, né, marginalizadas. E aí, principalmente, essa palavra era muito usada para mulheres, né? Então, as mulheres empoderadas eram as mulheres que não ficavam só no seu lugar no mundo, entre aspas, né? Elas se empoderavam, ou elas tomavam uma consciência de que elas podiam ser mais e ocupar mais espaços. Então, o empoderamento da mulher na sociedade, o empoderamento da mulher no mercado de trabalho. Então, e aí isso vira, e como, né, todo mundo vê que essa questão ela está sendo levantada e ela ganha espaço, ela começa a ganhar espaço com uma coisa muito bem intencionada. Mas rapidamente ela vira questão de propaganda de loja de departamento, né? Propaganda da CA, propaganda da Renner. Então é tudo fica empoderado, né? Tudo é empoderado. Então é a mulher que sei lá, começa a investir na bolsa de valores, ela é uma mulher empoderada. A mulher que E aí até chegar em, né, a mulher que compra a roupa, tal, ela está se empoderando. E aí vira propaganda de refrigerante, né? Vira qualquer coisa, porque o que era para ser uma palavra e uma ideia que é emancipatória, acaba dentro de uma margem muito estreita de interpretação, né? Porque, sei lá, se a mulher se empodera quando ela escolhe uma marca de roupa, se uma pessoa gay se empodera quando escolhe uma compra e tal, aí tudo vira capitalismo e tudo vira estratégia de marketing, né? Não que as marcas não precisem se preocupar, claro que não, né? As marcas, elas, claro, é essencial você ter marcas que lutem contra o machismo. Mas essa luta contra o machismo, ela vai até que ponto, né? O empoderamento, ele acaba quando da pessoa escolher a cor da roupa, ou escolher uma roupa que é feita com tecido tal. E o empoderamento, por exemplo, de escolher se você quer ter um filho ou não, né? E aí, o que acontece? Não, mas aí não, porque aí, né? Então são processos muito curiosos, né? Porque se e aí tem uma expressão, eu não sei de que presidente que é, não sei se foi o Getúlio ou se foi o Tancredo, eu acredito que tenha sido o Tancredo, mas pode ter sido o Ulisses Guimarães também, enfim. Um desses políticos assim clássicos, né? Eu acho que foi o Tancredo que falou que o poder é como salame, né? Cada vez que você usa, você perde um pedaço, né? E assim, a palavra, ela também desgasta, né? Então, que você vai usando a palavra, você vai usando a palavra para tudo, ela vai ficando menor, né? De significado. Até ela não significa mais nada, porque hoje você, eu me empoderei e saí sozinha para ir no cinema, sei lá, sabe? Me empoderei para comer um lanche do McDonald's. Aquele meme, né? Quem disse que morena não pode usar biquíni? Tipo, quem disse que a mulher solteira não pode comer no McDonald's? Ninguém disse. Então aí o empoderamento é uma dessas palavras que elas vão mudando, né? Quanto mais popular ela fica, mais vazia ela fica de sentido, e não por ser popular, mas por ter sido sequestrada, né? Por ter sido esvaziada de sentido. Muitos outros exemplos podem ser dados, né? Como desconstrução, democratização, revolução. Teve um banco aí, um banco roxinho, que disse que revolucionou os bancos e tudo mais. As marcas não têm mais medo da palavra revolução, né? Revolução é uma coisa. Chega uma empresa nova, apresenta um serviço novo, é revolução. Revolução não é mais uma. Não é mais o que era, né? Uma mudança de paradigma e de. Quer dizer, o Banco Roxo vai dizer que é uma mudança de paradigma e tal. Mas claro, né? Tudo dentro de certos limites, né? A desconstrução também é uma coisa muito muito curiosa também, né? Porque virou a carta, né, do Estou me desconstruindo, virou carta de homem para fazer canalice, né? Para fazer homice, para fazer machismo. Aí quando você é confrontado, você já sai com essa, né? Não, gente, sou homem de outros tempos, estou me desconstruindo e tal. E aí você. A pessoa tá errando a mesma coisa faz 3 anos, né? 4 anos. E a pessoa não aprende. Que desconstrução é essa, né? Que pedreiro é esse, né? Que tá desconstruindo essa obra aí, né? Que é isso? Essa obra tá atrasada, né? Enfim, e aí essas são palavras que elas ficam vazias de sentido, né? E eu acho que uma chave muito legal e interessante para descobrir o porquê que isso acontece é uma questão do que o neoliberalismo, ele faz tudo ser sobre o indivíduo, né? É tudo particular. Então, os coaches e tal falam assim: a única coisa que eu posso mudar sou eu mesmo. Essas coisinhas, né? Esses ensinamentos. Faça uma revolução em você mesmo e tal, né? Não que, claro, não que a pessoa no âmbito particular não tenha nada para mudar, não é essa questão, né? Mas eu acho que isso tem muito a ver com o teor dessas palavras e dessas ideias, né? Porque, por exemplo, empoderamento, por exemplo, ele até é usado de alguma forma coletiva, né? Do empoderamento de um grupo, né? Mas é uma questão que também ela para na primeira contestação a mais ali que você está dando, pô, contra o capitalismo, já galera já falou assim: não, não vai por aí, não vai por aí. O máximo de contestação é: ah, eu vou me empoderar para comprar um negócio sem açúcar, um suco adoçado com frutas, um nugget feito com peito de frango sem hormônio. É o máximo que você pode chegar. Se você questionar sobre a reforma agrária, por exemplo, não, aí não. Não vai por aí. Esse empoderamento aí, o empoderamento é seu, usa. Não transferível, né? Mais ou menos essa. Essa é pessoal e intransferível. E aí, por exemplo, se a gente vai falar empoderamento, né? Vamos lá, vamos levar essa palavra para trás, né? Vamos tentar tirar ela. Por exemplo, o empoderamento da classe trabalhadora. Vamos fazer um empoderamento da classe trabalhadora aqui. O empoderamento da classe trabalhadora já existe, que são os sindicatos. Então, muitas dessas empresas que vão usar o empoderamento como marketing, como arma de propaganda, rapaz, se você se sindicalizar, você vai ter problema. Eu acho melhor você não ir por esse caminho, cara. Pô, faz o seguinte, veste essa camisa aqui, escrito respeita às minas. Veste essa camisa aqui dizendo diga não ao racismo. Veste essa camisa aqui dizendo diga não à homofobia. E entendeu? E fica na moral, assim, não vem querer muita coisa, não, né? Olha aqui que bacana, entendeu? Você já tem esse o empoderamento aqui. Você já tá usando uma roupa feita com linho escolhido. E aí o empoderamento, né, ele dá até uma volta meio esquisita, assim, que as marcas, por exemplo, de roupa, né, fast fashion, né, que se fala, e aí os caras agora tem uma concorrência, né, da Shein chegando, não, já é uma realidade. Fala assim, não, mas olha, não, você sabia que na China tem trabalho escravo, que não sei o quê, né? Sendo que tem muitos estudos aí que já dizem que a média salarial chinesa é muito mais alta do que a média salarial daqui. Então você. Que esse discurso você fica sempre com o pé atrás, viu? Sempre com o pé atrás. Então, e aí você. O empoderamento também vai até certo momento ali que você vai. Não, mas como é que você tá pagando tão barato assim? Não pode. Você tem que incentivar a indústria local, só que a indústria local está sempre comprando na China também. E a indústria local, principalmente a indústria têxtil, a indústria tem problema com trabalho escravo a rodo, né? Então eu acho que uma chave muito interessante de entender é essa chave do indivíduo, né? Do individualismo e como que a gente trabalha com limites, né, muito estreitos das mudanças assim no mundo. Então, eu não vejo, né, em resumo e voltando, eu não vejo nada demais em você se empoderar, se você se desconstruir e tal. E tipo, tudo bem, sabe? Tudo bem. Mas assim, use com moderação. É isso que eu tenho que dizer. Um abraço, até a próxima.